no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de agosto de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Nova Indústria Brasil.
Fábrica de medicamentos é inaugurada no estado de São Paulo com investimentos do BNDES e estímulos do governo federal.
Remédios mais modernos para obesidade e diabetes serão produzidos lá, garantindo menor custo e autonomia ao Brasil.
Presidente Lula destaca investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento para a construção de um complexo industrial da saúde.
Estamos falando de quase 60 bilhões de reais, o maior volume de investimentos públicos e privados para a saúde nesta década.
E também mais de 400 milhões para a educação.
Recursos do novo PAC que vem sendo usados para a construção de restaurantes universitários, bibliotecas e infraestrutura em campi do Instituto Federal de Educação em São Paulo.
Em 12 novos institutos federais também estão sendo construídos no estado para serem entregues até 2026.
O governo federal prevê investimentos de quase 4 bilhões de reais em instituições de educação profissional, científica e tecnológica em todo o país.
E você vai saber também da assistência à população amazônida que está sendo afetada pela estiagem do Alto Solimões.
As Forças Armadas estão levando mais de 153 toneladas de alimentos do porto de Manaus para o interior do estado.
Assistência básica de saúde também está sendo levada por navio da Marinha a ribeirinhos e indígenas em parceria com a Defesa Civil.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula cumpre a agenda hoje em São Paulo, onde visitou o Instituto Federal de São Paulo e se reuniu com o reitor e diretores dos campi.
A repórter Sara Quines traz mais informações ao vivo da capital. Boa noite, Sara.
Boa noite, Mariana e Luciano. O presidente visitou o Laboratório de Engenharia Eletrônica e de Controle de Automação do local. Ele foi recebido por estudantes que apresentaram projetos ao presidente. No encontro, foi feito um balanço das entregas do Programa de Aceleração do Crescimento para o Estado de São Paulo. Os investimentos do novo PAC para a educação profissional e tecnológica no Estado somam 441 milhões de reais. Do total, 141 milhões são destinados para melhorias, como novos restaurantes estudantis e bibliotecas, em 38 obras na infraestrutura dos campi que já existem. 300 milhões serão investidos em 12 novos institutos federais no estado, que devem ser entregues até 2026. Cerca de 17 mil vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio devem ser geradas. Dois terrenos já foram doados para as novas unidades em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital, Ribeirão Preto, e os demais estão em negociação. O Instituto Federal de São Paulo conta atualmente com 41 campi e oferta 903 cursos, entre qualificação profissional, cursos técnicos, graduação e pós-graduação. São mais de 77 mil estudantes. Com a expansão, terá 53 unidades, além do polo de inovação de Matão. O governo federal prevê o investimento de 3 bilhões e 900 milhões de reais para expansão e consolidação das instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Institutos federais, centros federais de educação tecnológica e Colégio Pedro II. No Brasil todo, está prevista a implementação de 100 novos campi de institutos federais, com 140 mil novas matrículas até 2026. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Sara Quines, pelas informações ao vivo.
E mais cedo, o presidente Lula participou da inauguração de uma nova fábrica farmacêutica na cidade de Hortolândia, em São Paulo.
Com financiamento de 48 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a fábrica vai produzir novos medicamentos para diabetes e obesidade, utilizando também novas tecnologias.
Mais um passo na construção do Complexo Industrial da Saúde e no processo de reindustrialização do país.
Quem acompanhou tudo foi a repórter Gabriela Noronha.
A nova fábrica da farmacêutica EMS está localizada na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, e é a primeira no país com a capacidade de produzir liraglutida e semaglutida, compostos usados na fabricação de remédios para diabetes e obesidade. Ao visitar a unidade, o presidente Lula destacou a importância dos investimentos na saúde, também priorizados no programa de aceleração do crescimento.
É ainda um dos pilares da nova indústria Brasil, a política pública com a qual recolocamos a indústria no centro da estratégia de desenvolvimento econômico nacional. No último dia 14, anunciamos em conjunto com o setor produtivo novos investimentos para a saúde no âmbito da nova indústria Brasil. Estamos falando de quase 60 bilhões de reais, o maior volume de investimentos públicos e privados para a saúde nesta década.
Já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou os benefícios que a nova fábrica vai proporcionar aos que fazem tratamento para diabetes.
Vai reduzir os efeitos colaterais para os pacientes e também o custo, e também avançar na autonomia do nosso país.
De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o Complexo Econômico Industrial da Saúde é considerado um dos setores estratégicos no processo de reindustrialização do país.
A indústria agrega valor, emprega salários melhores e está na ponta da inovação, da vanguarda da tecnologia. A nova indústria Brasil.
Só neste projeto em Hortolândia foram investidos cerca de 300 milhões de reais, incluindo desenvolvimento de produto, controle de qualidade e fábrica. Destes, 48 milhões são de investimento público via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, lembrou que as aprovações de crédito para o Complexo Industrial da Saúde já representam um recorde.
No caso da saúde, nós estamos batendo recorde histórico de financiamento da saúde brasileira. O BNDES já aprovou 4 bilhões de reais e nós vamos fechar esse ano aqui com mínimo de 5 bilhões e meio de reais.
Hoje o Brasil produz cerca de 45% das necessidades nacionais em medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos e tecnologias em saúde. E a meta do governo é aumentar essa produção a 50% até 2026. De Hortolândia, em São Paulo, Gabriela Noronha.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou resolução que dispensa registro e autorização de importação de medicamentos e vacinas adquiridos pelo Ministério da Saúde para prevenção ou tratamento da Mpox.
A Mpox, também conhecida como Monkeypox ou varíola dos macacos, é uma doença que causa erupções na pele, febre, dores no corpo e na cabeça, fraqueza, entre outros sintomas.
Em geral, a doença gera quadros leves e moderados, mas uma nova variante do vírus tem preocupado por provocar mais agravamentos e fez com que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretasse emergência sanitária de importância mundial.
Com a nova resolução da Anvisa, serão liberados para uso no Brasil os medicamentos e vacinas contra a Mpox que tenham tido aprovações da OMS ou de agências de vigilância de outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Canadá, além da União Europeia.
A ideia é usar o mesmo fluxo já adotado em outras importações, como foi o caso de vacinas contra a Covid-19.
Feminicídio zero, nenhuma violência será tolerada.
Lançada hoje uma campanha contra a morte de mulheres. Uma mobilização que tem por objetivo diminuir os números de violência e salvar vidas.
Esse é o som dele destruindo fotos que eram dela. Esse é o som dele compartilhando intimidades dela. Esse é o som do dia que eles brigam.
Alô? Eu quero fazer uma denúncia.
A violência pode começar silenciosa, mas precisa ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde.
A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. 63% delas são negras. E 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Os dados são do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontam um cenário de insegurança para meninas e mulheres no Brasil. E para mudar essa realidade, o governo federal Federal criou a campanha Feminicídio Zero, Nenhuma Violência Será Tolerada, que foi lançada nesta sexta-feira em Brasília. A mobilização traz três frentes de atuação: comunicação ampla e popular, implementação de políticas públicas e engajamento de atores diversos. A campanha marca o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização sobre o fim da violência contra a mulher, e o aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. De acordo com Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, o combate à violência contra as mulheres é uma construção coletiva.
É uma grande responsabilidade do Estado, de todas as esferas do governo e de todos os poderes, que tem o dever de investir recursos e implementar políticas para a mudança de comportamento na sociedade. No entanto, é preciso que todas e todos se envolvam.
A mensagem da campanha Feminicídio Zero é simples. Qualquer pessoa, ao perceber uma situação de violência contra a mulher, deve tentar interrompê-la para evitar que a vítima perca a vida. E nos gramados por todo o país, times de futebol como Corinthians, Flamengo, Vasco e Bahia estampam a mensagem contra o feminicídio nos uniformes dos jogadores. Uma ação importante, como explica a ministra Cida Gonçalves.
Não podemos esquecer os registros dos casos de violência contra a mulher. Crescem mais de 20% em dias de jogos. Considero o futebol um ambiente extremamente importante para dialogarmos, especialmente com os homens que devem ser nossos aliados nessa causa.
O Ligue 180 é um canal que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A denúncia pode ser feita de forma gratuita. É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via WhatsApp no 61 9610-0180.
Acolha a mulher. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência deve ser tolerada.
Em casos de urgência, a Polícia Militar deve ser acionada por meio do telefone 190. Reportagem Lorena Pacheco.
Desde janeiro de 2023 até agosto de 2024, o Ministério das Mulheres investiu quase 390 milhões de reais em políticas para enfrentar a violência de gênero.
E as mulheres têm sido o foco no futebol também dentro de campo.
O desempenho nas últimas Olimpíadas, quando a seleção feminina brasileira ficou com a medalha de prata, é prova disso.
A seleção agora se prepara para a Copa do Mundo, que será sediada aqui no Brasil em 2027.
Mas além de treino e dedicação, os resultados conquistados pelas jogadoras exigem também políticas públicas de estímulo.
Nós vamos ouvir agora algumas das ações adotadas pelo governo para apoiar o desenvolvimento dessas esportistas.
O desempenho da equipe brasileira de futebol feminino em Paris fez o país subir da nona para a oitava posição no ranking da FIFA e consolidar uma trajetória de sucesso, que inclui 7 títulos da Copa América Feminina e 4 ouros em Jogos Pan-Americanos. Marileia dos Santos, mais conhecida como Michael Jackson, foi uma das pioneiras do esporte no país. Ela fez parte da equipe de 1988, quando foi formada a primeira seleção brasileira. A ex-jogadora reconhece que foram muitas as conquistas até aqui, mas afirma que ainda há um caminho a ser percorrido pela frente.
O Brasil precisa oportunizar essas meninas e realmente colocar o futebol feminino onde ele merece. Um futebol de excelência. E nós não podemos mais dar um passo para trás. Agora a gente tem que seguir em frente e realmente consolidar o futebol feminino.
A evolução do futebol feminino no país está ligada a uma série de ações e políticas adotadas pelo governo federal ao longo dos anos. Entre elas, o Bolsa Atleta, considerado o maior programa de patrocínio individual para esportistas do mundo. A ex-jogadora Miraildes Mota, Formiga, recebeu recursos diretos do programa em 12 editais, totalizando mais de R$ 440 mil. Considerada uma lenda do futebol brasileiro, ela participou de 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas. E relembra a importância desse incentivo financeiro para que se desenvolvesse no esporte.
O Bolsa Atleta chegou para realmente melhorar, incentivar e manter a esperança destes jovens que sonham em chegar onde tantos outros hoje estão aqui, assim como eu também, 7 Olimpíadas. Mas isso o Bolsa Atleta está ajudando para incentivar mais ainda atletas a permanecer.
Mais da metade das jogadoras brasileiras de futebol feminino que entraram em campo na Olimpíada de Paris são contempladas pelo Bolsa Atleta. Outra iniciativa é a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, lançada pelo presidente Lula no ano passado para apoiar o desenvolvimento do esporte e combater a discriminação no futebol feminino. Uma das metas previstas dentro da estratégia é apoiar a criação de centros regionais de treinamento para mulheres, como explica o secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Atirson Mazzoli.
A gente vai lançar mais de 10 núcleos do futebol feminino no Brasil todo. A gente está também buscando a parceria com outros órgãos, como o SESC, para a gente ampliar cada vez mais esse desenvolvimento do futebol feminino.
A estratégia também foi criada de olho na Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027, que será realizada no Brasil e pela primeira vez na América do Sul. A ideia é aumentar a visibilidade do futebol feminino do nosso país no mundo, apoiando a participação das seleções em torneios internacionais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Para ajudar a população que sofre com a estiagem no Amazonas, as Forças Armadas estão transportando mais de 153 toneladas de alimentos à região.
Cerca de 30 mil pessoas deverão ser beneficiadas.
As Forças Armadas estão levando mais de 153 toneladas de alimentos, o que corresponde a 7.300 cestas do Porto de Manaus para o interior do estado. A previsão é de que os suprimentos cheguem na região do Alto Solimões na primeira semana do mês de setembro. O Exército transporta cerca de 5.800 cestas de alimentos. Já o navio da Marinha vai levar, além de mantimentos, assistência básica de saúde aos ribeirinhos e indígenas. Tudo será entregue à Defesa Civil do Estado para distribuição à população local. A previsão é de que o ápice da estiagem nas bacias dos rios Solimões, Madeira e Tapajós, no Amazonas, ocorra no próximo mês, segundo dados do Sensipan, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O fenômeno Laninha, que tende a favorecer chuvas, tem 66% de chance de ocorrer entre setembro e novembro. No entanto, segundo o Sensipan, a intensidade será baixa e não vai aliviar a seca na Amazônia. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil.
União de esforços para combater as fraudes cibernéticas no sistema financeiro, os chamados golpes por meios eletrônicos.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Federação Brasileira de Bancos fecharam um acordo de cooperação que vai definir a Estratégia Nacional de Segurança Financeira.
Estão previstas a capacitação de agentes públicos e parceiros, o mapeamento de principais causas de fraudes, golpes e crimes cibernéticos, além de propostas legislativas para tornar o combate a esses crimes mais eficaz.
Também faz parte da estratégia a produção de campanhas para conscientizar a população, como destacou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Nós ensinamos o público em geral como evitar cair nessas armadilhas, nessas fraudes, nesses golpes. Isso é muito importante. É nós transformarmos em linguagem comum como é que a pessoa pode se defender.
Brasil contra fake.
No primeiro semestre de 2024, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, teve lucro de mais de 7 bilhões de reais, 90% a mais que no ano passado.
O banco tem a missão de promover financiamento e investimentos em diversos segmentos da economia brasileira.
Mas uma onda de notícias falsas vem distorcendo informações sobre a situação financeira do BNDES. Saiba mais no Brasil contra a Fake de hoje.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, informa que notícias falsas estão circulando na internet sobre sua situação financeira. O banco reitera que, ao contrário do que algumas informações sugerem, seus resultados são positivos e sólidos. No primeiro semestre de 2024, o BNDES registrou um lucro de 7,2 bilhões de reais. O lucro é essencial para garantir a sua sustentabilidade financeira e a capacidade de investir em projetos de desenvolvimento desenvolvimento econômico e social no Brasil. Além disso, contribui para o Tesouro Nacional e permite melhores condições de financiamento ao mercado. Diante das fake news, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, reforça o compromisso do banco com a transparência e a credibilidade, desmentindo as informações de que o banco esteja enfrentando prejuízos.
Já cumprimos o que era para ser feito em 2 anos e 1 ano e meio. Com todo esse esforço, nós tivemos um resultado no semestre, um crescimento do nosso retorno de 94%. E com isso, nós vamos aportar mais recursos ao Tesouro para a gente ajudar a reduzir a taxa de juros mais rapidamente, porque com juros mais baratos, o BNDES vai fazer ainda mais.
O banco também alcançou recordes em aprovações de crédito, totalizando 66,5 bilhões de reais no semestre, o maior volume dos últimos 6 anos. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Proteger a vida marinha é o objetivo do projeto Tamar, que conta com o apoio da Marinha na Praia do Forte, na Bahia.
A parceria, que começou em 1983, permitiu a criação de uma das principais áreas de preservação de tartarugas marinhas no país e atrai milhares de visitantes todos os anos.
O projeto Tamar já garantiu a proteção e a liberação de cerca de 50 milhões de tartarugas marinhas.
Turistas, estudantes e pesquisadores vêm de todos os lugares do país e do mundo para visitar a sede do Projeto Tamar na Praia do Forte, na Bahia. O objetivo é conhecer de perto o importante trabalho de recuperação das tartarugas marinhas. A parceria da Marinha do Brasil com o projeto representa a união de esforços na preservação da vida no mar. Essa colaboração acontece em parte por conta do Farol Garcia Dávila, que é administrado pela Marinha. A fundadora da Fundação Projeto Tamar e diretora de pesquisa e conservação, Neca Marco Valde, explicou um pouco mais sobre o projeto.
E graças à Marinha e esse apoio, nós pudemos construir um projeto que hoje protege 1.100 quilômetros de praia das principais áreas de desova, protege 25 mil ninhos de tartarugas por ano e libera cerca de 2 milhões de filhotinhos. Esse ano nós estamos comemorando a liberação e proteção de 50 milhões de tartaruguinhas ao longo dos 43 anos da Fundação Projeto Tamar. A Marinha nos apoiou desde os nossos primeiros passos e viabilizou que o Projeto Tamar se tornasse um dos maiores projetos de conservação marinha do mundo.
Além de servir como sede do Projeto Tamar, o Farol Garcia Dávila também garante a segurança da navegação com seus sinais náuticos. O capitão de fragata Douglas Luiz, encarregado do serviço de sinalização náutica do leste, explica a importância do farol.
Ele permite que os navegantes que se deslocam próximo à costa do litoral norte da Bahia possam verificar sua posição, de modo a lhes garantir uma navegação segura entre portos. Além disso, ele tem grande importância para as embarcações de pesca regionais que o utilizam para aterragem, ou seja, para lhes indicar o rumo certo para o retorno ao lar, principalmente no período noturno. A Marinha do Brasil possibilita que o Tamar estabeleça no local a sua principal base de pesquisa desse projeto nacional de preservação da vida marinha. Essa base provê proximidade e facilita o trabalho de monitoramento e proteção dos milhares de ninhos existentes nas praias da região.
Recentemente, essa parceria entre a Marinha do Brasil e o Projeto Tamar foi renovada por mais 5 anos, reafirmando o compromisso com a proteção ambiental e com a continuidade desse trabalho tão importante de recuperação das tartarugas marinhas. Reportagem Gabriel Pinheiro.
E começa nesta segunda-feira o pagamento da primeira parcela do Pé de Meia aos estudantes com famílias inscritas no CadÚnico, Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal.
A previsão é que sejam mais de 1 milhão de novos alunos com a inclusão daqueles que estão no CadÚnico, o que vai elevar o número de beneficiados para quase 4 milhões.
As contas dos novos beneficiários do programa já foram abertas pela Caixa Econômica Federal.
Mas fiquem atentos, os estudantes só passam a receber o incentivo após sua inclusão no programa e não vão receber retroativamente as 4 parcelas já pagas pelo Pé de Meia.
Os alunos que já faziam parte do programa vão receber a 5ª parcela do incentivo no mesmo período, de acordo com o mês de aniversário.
E essa Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a apreensão de celular em caso de vazamento de conversas.
Ao absolver réus diante de contradições, STJ reforça a importância do uso de câmeras corporais pela polícia.
Justiça do Trabalho não pode julgar ação contra prefeito por falta de segurança para catadores de lixo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a busca e apreensão sobre o celular do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro.
A decisão foi tomada em ação que apura o vazamento de informações sigilosas contidas no celular do ex-assessor e que seria parte da estratégia de uma organização criminosa que atua para desestabilizar as instituições republicanas. Neto Costa.
Foi autorizada a apreensão do aparelho e de outros dispositivos eletrônicos ou materiais relacionados. A medida foi solicitada pela Polícia Federal após o investigado se recusar a entregar o aparelho celular durante depoimento. Ao avaliar o caso, o ministro Alexandre de Moraes considerou preenchidos os requisitos para autorizar a medida. Segundo ele, em razão dos argumentos da PF e da PGR, a cautelar é necessária para acolher elementos de prova para a elucidação da investigação.
STJ ressalta a necessidade de que policiais usem câmeras corporais em ações como revista pessoal e entrada em casas de suspeitos, especialmente quando não houver autorização judicial.
Para o tribunal, as gravações podem resolver divergências nas versões apresentadas. Fátima Uchoa.
Como consequência das contradições nos depoimentos e diante da impossibilidade de confrontar os relatos com gravações audiovisuais, a sexta turma do STJ aplicou o princípio in dubio pro réu, isto é, na dúvida, a decisão é em favor do réu. Assim, concedeu habeas corpus para absolver três pessoas acusadas de tráfico de drogas. Para o ministro relator Rogério Schietti Cruz, os policiais descreveram a diligência de maneiras bastante distintas e opostas à versão do suspeito, que gerou relevantes dúvidas.
MPT entra com ação pública contra dois prefeitos por irregularidades em aterro sanitário.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula.
O caso ocorreu no município de Cornélio Procópio, no Paraná. Os catadores de lixo do aterro pediram indenização por danos morais coletivos por falta de segurança no local. Após constatar as irregularidades, o MPT entrou com uma ação contra os dois últimos prefeitos, a Senepar e a Arecop. O juízo de primeiro grau condenou a prefeitura e a Senepar a pagar 250 mil de reparação. O TST rejeitou o recurso do MPT, porque a Justiça do Trabalho não pode julgar agentes públicos.
INSS pagará danos morais a agricultor que perdeu o braço e teve o benefício cancelado duas vezes.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Marcelo Della Libera.
O caso chegou ao STF por meio de ação apresentada por líder comunitário que representa as famílias para suspender a ordem de reintegração de posse. Ele alegou que a decisão da 15ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, na capital paulista, não teria observado as condicionantes fixadas pelo STF em ação para a retomada das desocupações suspensas durante a pandemia da Covid-19. Entre elas estão inspeções judiciais, audiências de mediação e encaminhamento das pessoas vulneráveis para abrigos públicos.
Em Anápolis, Goiás, uma rede de lojas de tintas foi condenada a indenizar um gerente que foi vítima de intolerância religiosa por parte de uma supervisora.
A supervisora observava e comentava sobre um anel com o símbolo maçônico do gerente em voz alta na frente de vendedores e clientes.
A Justiça do Trabalho em Goiás decidiu que a discriminação religiosa no ambiente de trabalho fere a liberdade de consciência do trabalhador e atinge a dignidade dele.
Para o colegiado, atos de discriminação religiosa podem ser considerados crimes, conforme previsto na legislação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e TV justiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vai analisar projeto que regulamenta as chamadas emendas PIX. Debate aponta que 5 mil crianças e adolescentes são assassinados anualmente no Brasil. Fundos constitucionais poderão financiar a economia criativa. Boa noite. As chamadas emendas PIX, que permitem que recursos federais sejam transferidos diretamente para os municípios indicados por parlamentares sem a necessidade de convênios formais, poderão ser regulamentadas por lei. O Senado vai analisar uma proposta sobre o assunto. Atualmente, essa modalidade de transferência segue apenas os critérios definidos anualmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que pode causar incertezas e dificultar a fiscalização do uso dos recursos. Os detalhes com Laís Nogueira.
A proposta da regulamentação das emendas PIX exige que os entes beneficiados declarem com clareza a aplicação dos recursos, incluindo a obrigação de prestar contas sobre os montantes e a programação orçamentária. Além disso, o projeto estabelece que ao menos 70% dos recursos sejam aplicados em despesas de capital, vedado o uso para despesas com pessoal ou encargos da dívida. O autor Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, diz que o projeto é uma resposta às preocupações sobre a falta de fiscalização e a possibilidade de mau uso das verbas públicas.
O governo que receber os recursos em conformidade com o nosso projeto de lei, ele vai ter que dizer com uma definição clara qual é a finalidade, como é que vai ser usado, em quanto tempo, vai ter que expor a conta a qual ela está rendendo ou não, mostrar com periodicidade. Acho que é isso que a população brasileira quer ver o dinheiro. Não quer ouvir onde é que está o dinheiro, não. Quer ver o dinheiro. E quer ver o dinheiro chegar justamente em benefício dela.
A iniciativa também dá aos conselhos locais de saúde, assistência social e educação a responsabilidade de decidir sobre o uso dos recursos.
E o projeto da LDO de 2025 já está sendo adequado ao acordo feito entre os poderes sobre as emendas parlamentares. A informação foi dada pelo relator do texto, senador Confúcio Moura. Repórter Pedro Pincer.
Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que também será necessária a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição. A PEC seria necessária para rever o valor das emendas individuais e de bancadas estaduais impositivas. Atualmente, a norma é que o Executivo deve enviar o orçamento com uma reserva para as emendas individuais equivalente a 2% da receita líquida passada e para as de bancada de 1%. Até 2022, a reserva para as individuais era de 1,2%. O senador disse que o valor atual representa 23% das despesas não obrigatórias.
Então o valor é muito alto. Isso distorce muito do que acontece no mundo. Somente o Brasil tem esse percentual tão elevado sobre essas despesas, que ela cabe a elas, ao Executivo, dar a destinação correta para obras prioritárias.
Confúcio Moura explicou que o trabalho será no sentido de melhorar a rastreabilidade, a transparência e a eficiência da execução das emendas parlamentares, principalmente as de comissão e as individuais do tipo transferência especial, as chamadas emendas PIX. Já existe uma regra que proíbe o uso de emendas PIX para pagamento de dívida ou pessoal. Além disso, 70% precisa ser aplicado em investimentos. Na opinião do senador, estas emendas não deveriam ser aplicadas em custeio, porque seria mais difícil rastrear esse tipo de gasto.
Projetos de economia criativa poderão contar com recursos dos fundos constitucionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esta determinação está num projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O repórter Bruno Lourenço traz mais detalhes.
A economia criativa se refere a atividades com origem na habilidade e talentos individuais e que apresentem potencial para a criação de renda e empregos em áreas como propaganda, arquitetura, arte, entretenimento e jogos eletrônicos, entre outras. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos permite que os recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, voltados para o desenvolvimento regional, financiem essas atividades, como defendeu a relatora, senadora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
A economia criativa é também um mecanismo de promoção do desenvolvimento regional. O tratamento preferencial dessas atividades na formulação dos programas de financiamento FNO, FNE e FCO podem contribuir, portanto, para o desenvolvimento da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
A proposta seguiu para análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
O senador André Amaral, do União da Paraíba, defendeu o projeto de desoneração da folha de pagamento aprovado pelo Senado nesta semana. Ele acredita que a desoneração, escalonada até 2027, dará às empresas o tempo necessário para se adaptar às mudanças. Amaral argumentou que os custos atuais da folha de pagamento são insustentáveis, gerando dificuldades tanto para os municípios quanto para o setor privado e a sociedade. Segundo o parlamentar, a desoneração tem um impacto direto nas contratações, ajudando a reduzir o desemprego. Para o senador, o incentivo é essencial, pois são necessárias políticas que promovam a inclusão no mercado de trabalho e melhorem as condições de vida dos brasileiros.
Não podemos esquecer a manutenção da competitividade das empresas brasileiras no cenário global. Setores como o da tecnologia, por exemplo, competem diretamente com os mercados internacionais e a redução dos custos proporcionada pela desoneração é um fator determinante para que possam continuar inovando e se destacando no mundo todo.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a preocupação com a saúde mental dos jovens brasileiros, apontando que a ansiedade entre crianças e adolescentes já supera a dos adultos. Ele citou dados da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, que mostram altas taxas de ansiedade em jovens de 10 a 14 anos e adolescentes. Paim citou que a pesquisa não aponta uma única causa para esse aumento, mencionando fatores como crises econômicas, mudanças climáticas, autodiagnósticos simplistas e o uso excessivo de celulares e jogos. Ele também observou o crescimento de casos de suicídio, depressão e sentimentos negativos entre adolescentes e defendeu ações governamentais para enfrentar esses problemas.
O Brasil precisa urgentemente acelerar políticas públicas que abordem essa crise silenciosa, mas que leva à morte nossas crianças e jovens. Fica aqui a nossa preocupação e um apelo por medidas que possam reverter essa trágica tendência.
E os assassinatos de crianças de até 9 anos de idade aumentaram 15% no Brasil nos últimos 3 anos. Essa grave situação foi discutida na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Marina Dantas.
Nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes com idades entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta no país, segundo pesquisa da Unicef em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No debate da Comissão de Direitos Humanos, o advogado e diretor de litigância e incidência da ONG Conecta Direitos Humanos, Gabriel Sampaio, disse que a incidência da violência, além da faixa etária, também leva em consideração a raça, o que reforça a necessidade da criação de novas políticas públicas direcionadas para a juventude negra.
Se o Estado identificar e tiver a capacidade de identificar as políticas públicas para os territórios mais violentos, mais específicos, ele vai ser mais eficaz.
O presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou a necessidade de combater a violência que mata crianças e adolescentes no Brasil.
Em 2023, quase uma em cada 5 crianças e adolescentes mortos no Brasil foi vítima de balas da segurança pública. Estamos dispostos a deslocar para qualquer região do país para aprofundar o debate e que se tome medidas cabíveis para que esses crimes hediondos não continuem acontecendo.
A audiência pública também contou com a presença de representantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Movimento Negro UNEAFRO, do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e o ProUni, Programa Universidade para Todos. O objetivo foi verificar possíveis lacunas nas iniciativas. Ao todo, foram fiscalizados mais de 170 bilhões de reais na soma dos dois programas entre os anos de 2013 e 2022. O trabalho do TCU aponta que houve inadimplência de mais da metade dos beneficiários do FIES, com prejuízo de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. A auditoria também constatou problemas na estruturação e nas políticas públicas associadas. Outra fragilidade é a definição de vagas e a transparência das informações. O tribunal determinou ao Ministério da Educação que adote medidas para resolver as falhas em até 180 dias. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Pautas econômicas devem dominar debates do plenário em semana de esforço concentrado.
Deputados proíbem seguradoras de negar venda de apólices a pessoas com deficiência.
Congresso Nacional anistia partidos que descumpriram regras eleitorais de cotas para negros.
Boa noite. O Congresso promulgou emenda constitucional com perdão a partidos e nova regra para candidaturas de pretos e pardos. O repórter Murilo Souza tem os detalhes sobre o texto que também facilita o pagamento de dívidas de partidos políticos.
O Congresso Nacional promulgou uma nova emenda constitucional com regras para os partidos políticos destinarem recursos para candidatos pretos e pardos. O novo texto também perdoa as legendas que descumpriram a cota mínima para essas candidaturas em eleições passadas. Segundo a emenda, para que as multas sejam efetivamente perdoadas, os partidos deverão investir os valores da cota não cumprida nas eleições anteriores em candidaturas de pretos e pardos nas próximas quatro eleições, começando em 2026. O vice-presidente do Congresso, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, ressaltou que o perdão fica condicionado ao cumprimento da exigência.
Não haverá sanção desde que sejam investidos estes recursos em candidaturas de pessoas negras, sem prejuízo dos novos recursos assegurados pela ação afirmativa que ora se estabelece. Ressaltamos, assim, que esta emenda à Constituição não tem como fim o perdão de sanções decorrentes do descumprimento de cotas relativa ao sexo e raça.
Como regra geral a ser adotada a partir da eleição deste ano, o novo texto constitucional passa a prever que, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo de Financiamento de Campanhas e do Fundo Partidário sejam usados para financiar candidaturas de pretos e pardos nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e estratégias partidárias. A emenda constitucional também propõe a criação de uma espécie de refis, ou seja, refinanciamento de dívidas, para partidos políticos, seus institutos ou fundações, a fim de regularizarem seus débitos com o perdão de juros e multas acumulados, aplicando-se apenas a correção monetária sobre os montantes originais. O parcelamento poderá ser feito em 180 meses, a critério do partido. Dívidas previdenciárias serão parceladas em 60 meses. E, para pagar, os partidos poderão utilizar recursos do Fundo Partidário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Política.
Ao citar a pesquisa Atlas do ranking de aprovação de governadores, professor Reginaldo Veras, do PV, afirma que o governador do Distrito Federal é um dos gestores estaduais com maior índice de reprovação no Brasil. Segundo o levantamento, mais de 60% da população desaprova a administração de Ibanez Rocha.
Professor Reginaldo Veras acredita que entre os motivos por trás da insatisfação popular estão a omissão nos atos de 8 de janeiro, além de problemas na saúde pública, na mobilidade urbana e no sistema educacional.
Direitos humanos.
De acordo com Carol D'Artora, do PT do Paraná, a população de Curitiba que vive em situação de rua está abandonada. Ao reclamar do descaso com o segmento, a deputada critica o fechamento de centros de acolhimento e a falta de acesso a itens básicos de higiene.
Segundo Carol D'Artora, essa realidade reflete um sistema econômico excludente e racista que agrava os problemas sociais. A parlamentar defende a criação de políticas públicas mais eficazes, como o plano Ruas Visíveis do governo federal.
Homenagem.
Projeto de Pompeu de Matos, do PDT, confere a Panambi, no Rio Grande do Sul, o título de capital nacional do arranjo produtivo, local da pós-colheita de grãos. Segundo o deputado, a cidade tem grande importância econômica e tecnológica porque abriga uma das maiores concentrações de indústrias para pós-colheita de grãos da América Latina.
Pompeu de Matos declara que tem orgulho de representar um município que tem grande capacidade de inovação e que contribui significativamente para o setor agrícola nacional.
Dr. Flávio do PL do Rio de Janeiro comemora o aniversário de 64 anos de Paracambi, município que, segundo ele, passa por um momento de recuperação econômica.
Dr. Flávio ressalta que os festejos pela data contaram com apresentações de artistas de renome nacional. O deputado também agradece ao governo do Rio de Janeiro pelo apoio prestado durante as celebrações.
Educação.
A Secretaria de Educação da Bahia divulgou o aumento na taxa de aprovação dos alunos. Capitão Alden, do PL, ironiza os dados e afirma que o crescimento é enganoso, pois ele só veio após a edição de uma portaria estadual que obriga a aprovação automática dos alunos.
Capitão Alden salienta que, apesar desses números, a Bahia continua com índices educacionais entre os piores do país. O parlamentar relaciona o baixo desempenho educacional do Estado à duradoura administração petista.
Saúde.
Deputados proíbem seguradoras de negar venda de apólices a pessoas com deficiência. O repórter José Carlos Oliveira explica.
As comissões da Câmara dos Deputados concluíram a aprovação do projeto de lei que proíbe as operadoras de seguros privados de negar produtos e serviços a pessoas com deficiência. A proposta do deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, altera a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e passou sem alteração na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, fez ajustes no texto na antiga Comissão de Seguridade Social para deixar claro que a proibição vale nos casos de recusa injustificada de venda de apólices a pessoas com deficiência.
Hoje, as pessoas com deficiência, ela encontra algumas barreiras quando são atendidas, principalmente em relação aos seus seguros de saúde. E essas barreiras têm que ser suportadas por essas pessoas e, infelizmente, em alguns casos, podem custar até a vida dessas pessoas, por elas não são atendidas da forma especializada como ela deveria. O plano é pago, o plano é efetuado e deve ser cumprido.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, concordou ser absurda a recusa de venda de apólices única e exclusivamente por motivos de condições física, mental, intelectual ou sensorial.
Os deficientes são cidadãos e cidadãs e que merecem respeito e consideração. Todos devem respeitar isso aqui. Então as empresas querem ganhar muito dinheiro e não querem atender às demandas das pessoas que são deficientes. Não há nenhum argumento para isso aqui.
O autor e os relatores da proposta lembram que a proibição desse tipo de discriminação já consta do Código de Defesa do Consumidor, mas concordaram em reforçá-la diante do desrespeito recorrente às pessoas com deficiência. O projeto de lei, que proíbe as operadoras de seguros privados de negar produtos e serviços a pessoas com deficiência, poderá seguir diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, assinala que um dos principais problemas do INSS é a demora na análise e concessão de benefícios aos cidadãos, com indeferimentos automáticos que dificultam a atualização de dados cadastrais.
Heitor Schuh pede que o governo federal tome medidas para resolver essas questões, assegurando que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. O parlamentar afirma que a previdência social é um direito fundamental, fruto da contribuição de trabalhadores, empresas e produtores rurais.
Economia.
Ivoneide Caetano, do PT, afirma que a Bahia registrou o menor índice de endividamento desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Ela ressalta que enquanto estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul apresentam dívidas superiores a 100% de suas receitas, a Bahia utiliza apenas 26% de seu saldo para pagar dívidas.
Ivoneide Caetano atribui os resultados ao trabalho do governo estadual. Segundo ela, desde 2007, o índice de endividamento do estado vem caindo gradativamente. Ela também afirma que a Bahia é a segunda unidade da federação em investimentos com recursos próprios, que somam 2 bilhões de reais no total.
Empresas que foram atingidas por consequências de eventos climáticos ou outras situações de calamidade podem ter prioridade na obtenção de recursos para se recuperar. Entenda na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Empresas em áreas que passaram por situações de emergência ou calamidade podem ter facilidades em conseguir empréstimos. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou o projeto que determina medidas para socorrê-las em condições favorecidas. As beneficiadas seriam empresas de diversos portes afetadas por desastres em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida. O relator do projeto, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, fez uma nova versão do texto do deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe.
O nosso parecer beneficia pequenas, micro, médias empresas, microempreendedores individuais e produtores rurais, profissionais liberais e cooperativas, com receita líquida inferior a 300 milhões. Na verdade, essa matéria faz com que você possa ter uma retomada econômica depois de uma calamidade, que é exatamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e abranger toda a população através desse fundo. Eu acho que foi uma iniciativa importante da Câmara, porque a gente faz com que tenhamos mecanismos reais e imediatos para essas catástrofes que, infelizmente, a gente tem convivido.
Uma lei de 2010 foi alterada. Os recursos para socorro viriam do FUNCAP, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, que hoje não prevê a concessão de empréstimos a agentes econômicos atingidos por desastres. Os fundos estaduais e municipais de calamidade pública, que recebem recursos do FUNCAP, seriam responsáveis pelos empréstimos e pelo destino do retorno financeiro das operações. Segundo o projeto aprovado, a soma da correção monetária e juros não pode superar a taxa média da Selic acumulada durante o período do empréstimo. Mas a liberação do dinheiro pode ser feita a fundo perdido, a depender da gravidade dos danos na empresa. Os microempreendedores individuais e as pequenas empresas vão ter acesso prioritário aos empréstimos. O projeto vai ser analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois segue para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Transportes.
Sidney Leite, do PSD, alerta que a grave seca que afeta o Amazonas está secando os rios, que são essenciais para o transporte fluvial na região. O parlamentar sublinha que a situação terá impacto significativo na Zona Franca de Manaus, o principal motor econômico do norte do país.
Para mitigar esses efeitos, Sidney Leite informa que se reuniu com membros da Receita Federal para garantir a instalação de um porto provisório em Itacoatiara, para evitar prejuízos no transporte de insumos e produtos. O deputado também cita a necessidade de um novo porto em Tabatinga para abrir uma rota mais eficiente de exportação.
Bosco Costa, do PL de Sergipe, se diz preocupado com a realidade do transporte rodoviário no Brasil. O parlamentar aponta o alto custo do combustível como um dos problemas a ser enfrentado e afirma que o setor nunca foi prioridade para os governos federais.
Bosco Costa avalia que a falta de investimentos em hidrovias e ferrovias forçou o desenvolvimento desordenado do transporte rodoviário no Brasil, resultando em precarização do setor. O parlamentar também cobra do governo federal a execução do projeto do canal de Xingó, em Sergipe, como parte das obras de transposição do Rio São Francisco.
Gabriel Nunes, do PSD, celebra o anúncio da ordem de serviço para a construção da estrada que liga os povoados de Pinhões e Carnaíba, no município de Euclides da Cunha, na Bahia. De acordo com o parlamentar, são mais de R$8 milhões em investimentos.
Gabriel Nunes reitera seu compromisso de também lutar pela pavimentação da estrada de Carnaíba à Serra Vermelha, aumentando e melhorando ainda mais a infraestrutura de Euclides da Cunha e região.
Segurança Pública.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, acusa o governo federal de ser complacente com o crescimento do crime organizado no Brasil. Segundo o parlamentar, facções criminosas já produzem pesquisas nacionais a fim de expandir e aprimorar seus investimentos.
Na avaliação de Alfredo Gaspar, o governo defende a impunidade, o que encoraja os bandidos e fortalece o crime organizado. O deputado acredita que é o momento de uma reação firme do poder público em favor da retomada da ordem e da confiança nas instituições do país.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressalta a importância da Lei Maria da Penha para o fortalecimento das políticas de defesa das mulheres. No entanto, ela alerta para uma lacuna no arcabouço jurídico brasileiro no contexto da Convenção de Haia, que visa combater o sequestro internacional de crianças.
Benedita da Silva explica que a lacuna tem criminalizado brasileiras que, após serem vítimas de violência doméstica no exterior, tentam retornar ao país com seus filhos, fugindo do pai agressor. Ela denuncia que, em muitos casos, as crianças envolvidas, mesmo sendo vítimas de abusos, são impedidas de voltar ao Brasil.
Votação.
Os deputados retomam a partir de segunda-feira a votação do segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. A pauta do plenário também pode incluir a proposta que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento, como informa o repórter Cid Queiroz.
Em semana de esforço concentrado, o plenário deve concluir a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que trata do funcionamento do comitê gestor. Responsável pela administração do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o Comitê Gestor participará da definição da alíquota de referência do IBS. Um dos relatores do projeto foi o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná.
O que que o IVA 5.0, aprovado aqui, e esse projeto do Comitê Gestor resolveu? Primeiro, ele acaba com a guerra fiscal entre estados e municípios. Acaba com essa nefasta inadimplência, que a empresa declara que tem a pagar, chega no dia de pagar imposto e não paga. Acaba com o custo burocrático, acaba com a concorrência desleal e esmaga a sonegação, acaba com o planejamento fiscal e acaba com o contencioso tributário, administrativo e judicial. São tantos os ganhos que vai dar um ganho de eficiência nas empresas produtoras rurais, comerciais, industriais, serviços, profissionais liberais.
O projeto que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovado no Senado e pode ser incluído na pauta da Câmara. Também do Senado, retorna o projeto que inclui a adoção de medidas de adaptação das cidades aos impactos das mudanças climáticas. A proposta faz parte do Pacto pela Transformação Ecológica, firmado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com os presidentes dos três poderes.
Essa agenda, sim, fortalece o país, também para liderar os debates internacionais, em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países em desenvolvimento. Defender o meio ambiente dentro desta visão do desenvolvimento sustentável é buscar que o nosso país influencie as novas tendências da produção e comércio globais, ao tempo que garanta padrões mais elevados de bem-estar para os brasileiros e para o conjunto da comunidade internacional.
arranca a pauta desde o dia 22, o projeto que garante o suporte financeiro da União nas operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Já a medida provisória que abre créditos de 12 bilhões de reais para atender diversas ações relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul precisa ser votada na Câmara e depois no Senado antes do dia 7 de setembro. Deputados e senadores podem apreciar ainda projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender a acordo de mudanças na tramitação das emendas parlamentares. O relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, explica as mudanças que já vinham sendo discutidas na Comissão de Orçamento em relação às transferências especiais, conhecidas como emendas PIX.
Colocando ainda mais claro a registrabilidade, a questão do objeto e a identificação de uma conta corrente específica para o aporte desses recursos financeiros destinados através das emendas especiais, etc.
Os deputados podem apreciar ainda projeto que cria o programa de microcrédito e renegociação de dívidas dos pequenos empresários, projeto que institui o regime especial de regularização de imóveis junto à Receita Federal, projeto que aumenta a pena para o crime de vender ou oferecer bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes, projeto que garante o acesso da polícia e do Ministério Público a dados e informações sobre tornozeleiras eletrônicas e o projeto que torna a região Mar de Minas como área especial de interesse turístico. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Newton Gomes e a apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.